Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Gustavo Messina. Sol e frio em Roma. A temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 10 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Justiça, caridade e verdade. Estes foram os temas de uma audiência do Papa aos participantes de um curso promovido pelo Tribunal da Rota Romana. O Papa recebeu em audiência conjunta pescadores e agentes de saúde. O importante, disse ele, é cuidar das relações em família, remédio para o corpo e a alma. Vamos falar dos preparativos aqui no Vaticano para o Natal. A árvore já está na Praça São Pedro, vinda diretamente do norte da Itália. A inauguração será no dia 7 de dezembro. E sábado é dia do nosso podcast Nazareno. Hoje vamos falar do massacre de Herodes e a fuga para o Egito. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 23 de novembro. Hoje a Igreja recorda São Columbano, abade. Uma das celebridades que mais se destacaram na história da Irlanda foi Columbano. Aos 20 anos, tornou-se monge rigoroso e ascético e aos 50 foi missionário com 12 companheiros na França, Suíça e norte da Itália. Fundou comunidades e reorganizou a vida eclesial com sua regra monacal exemplar. E começamos com as atividades do Papa Francisco neste sábado. O pontífice recebeu os participantes do curso de formação do Tribunal da Rota Romana sobre o tema Ministério da Justiça e da Caridade na Verdade. Tratou-se de analisar os desafios jurídico-pastorais concernentes ao matrimônio e à família. Um campo apostólico vasto, complexo e delicado, afirmou o pontífice, ao qual é necessário dedicar energia e entusiasmo com o intuito de promover o evangelho da família e da vida. Em seu discurso, o Papa se inspirou na encíclica Caritas in Veritate do seu predecessor Bento XVI e sobre como a atuação dos tribunais eclesiásticos devem expressar todo o agir pastoral da Igreja.
Il fulcro del messaggio che oggi vorrei lasciarvi è questo. Voi siete chiamati ad amare la giustizia, la carità e la verità.
O fulcro da mensagem que hoje quero lhes deixar é este. Vocês são chamados a amar a justiça, a caridade e a verdade e a se comprometerem diariamente para aplicá-las em seu trabalho como canonistas e em todas as tarefas que realizam a serviço dos fiéis. O nosso modelo é Jesus Cristo, que é a verdade e é justo e misericordioso.
Nem justiça sem caridade.
Mas não existe justiça sem caridade, nem caridade sem justiça, recordou Francisco. Não basta respeitar os direitos, é preciso ir além, com o ímpeto da caridade, buscando o bem do outro mediante a doação generosa da própria existência. As pessoas não devem ser tratadas somente segundo justiça, o que é imprescindível, mas também e sobretudo com caridade. Não se esqueçam que quem se aproxima de vocês deve encontrar sempre o rosto da nossa mãe, a Igreja Santa, que ama com ternura todos os seus filhos. Assim, acrescentou o Papa, se evita uma justiça fria, que seja meramente distributiva, sem ir além, ou seja, sem misericórdia. Mas nem mesmo se pode pensar numa caridade sem justiça. Não posso doar ao outro do que é meu sem ter-lhe dado primeiro o que lhe compete, segundo justiça. Como agentes da justiça, é preciso compreender quais são os direitos e os deveres dos fiéis e como agir para tutelá-los, inclusive mediante os processos. A exortação do pontífice é que os advogados não tenham medo nem da justiça nem da caridade, pois uma não dissolve a outra ou a relativiza. Em nome do amor, não se pode ignorar o que é dever de justiça. E como exemplo, o Papa citou os processos matrimoniais. Não obstante a celeridade e a proximidade sejam necessárias, estas não podem implicar um abrandamento das exigências da justiça na interpretação das normas atuais. Por sua vez, a misericórdia não cancela a justiça, pelo contrário, impulsiona a vivê-la mais delicadamente como fruto da compaixão diante dos sofrimentos dos outros.
Vera caridade e vera justiça. Ecco l'orizzonte affascinante.
Verdadeira caridade, verdadeira justiça. Eis o fascinante horizonte, o desafio atraente deste serviço eclesial, assim concluiu Francisco, afirmando que a Igreja deposita confiança nos agentes de justiça e de caridade na verdade. E fez votos de que todo o trabalho seja realizado no ambiente de esperança, centro do iminente Ano Santo. Pesca e saúde foram o tema de uma única audiência realizada na manhã deste sábado na Sala Paulo VI. Ali estavam presentes os responsáveis pelo apostolado do mar na Itália, representando os pescadores e seus sindicatos, e os participantes de um congresso internacional sobre universalidade e sustentabilidade dos serviços de saúde na Europa.
Getta le tue reti sulla mia parola, non aver paura.
No dia 21 de novembro, celebrou-se o Dia Mundial da Pesca, uma atividade antiquíssima, recordou Francisco, ligada inclusive com o início da Igreja, confiada por Cristo a Pedro, que era pescador na Galileia. Como outrora, esta vive hoje inúmeras dificuldades, e o Papa então sugeriu algumas reflexões sobre a missão e o valor desta profissão.
No Evangelho, os pescadores encarnam atestamentos importantes. Ad esempio, la costanza nella fatica.
No Evangelho, os pescadores encarnam a constância na fadiga. E é exatamente assim, afirmou o pontífice. Um trabalho duro que requer sacrifício e tenacidade diante dos desafios da renovação geracional, os custos em crescimento, a burocracia que sufoca e a concorrência desleal das multinacionais. Isso não só desencoraja os pescadores, mas alimenta outra característica, a unidade. No mar não se vai só, disse o Papa. Para lançar as redes é necessário trabalhar em conjunto. Deste modo, a pesca se torna uma escola de vida. Caros homens e mulheres do mar, dos céus ajude o seu padroeiro, São Francisco de Paula. O trabalho em equipe é também característica do segundo grupo presente na Sala Paulo VI, que analisou sistemas de saúde na Europa. Francisco indicou a eles dois pontos de reflexão. O primeiro é cuidar de quem cuida, ou seja, não se esquecer que as pessoas que trabalham neste setor também precisam de cuidados, já que devem enfrentar turnos extenuantes em meio às dores dos pacientes. Cuidem uns dos outros, recomendou o Papa. O segundo aspecto é a compaixão com os últimos. Ninguém pode ser marginalizado a ponto de não poder ser curado, disse Francisco. Citando a obra de figuras como São João de Deus, São José Moscati, Madre Teresa de Calcutá, o convite do Papa é que ninguém seja abandonado dentro dos sistemas de saúde. Eis o caminho, estar unidos na solidão para que ninguém esteja só na dor. Por fim, uma mensagem aos dois grupos presentes com seus familiares.
Custodite le vostre relazioni familiari, per favore. Esse sono medicina.
Cuidem das relações em família. Elas são remédios, seja para os sãos, seja para os doentes. O isolamento e o individualismo, com efeito, abrem as portas para a perda da esperança. Isso faz adoecer a alma e, com frequência, também o corpo. Aqui no Vaticano é quase Natal.
Começam as preparações do Natal no Vaticano com a chegada do Pinheiro na Praça São Pedro. A inauguração da árvore do presépio na Praça São Pedro será realizada no sábado 7 de dezembro, às 18h30, hora local. O cardeal Fernando Vergues Alzaga e a irmã Rafaela Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, presidirão a cerimônia dos dois símbolos do Natal. Pela manhã, a Natividade de Belém 2024, uma coleção de representações da Natividade, todas produzidas e confeccionadas em Belém por artesãos locais. Também será inaugurada na Sala Paulo VI. Um representante da Embaixada do Estado da Palestina, junto à Santa Sé, estará presente na ocasião. Ao mesmo tempo, na Sala Paulo VI, as delegações serão recebidas em audiência pelo Papa Francisco para a apresentação oficial dos presentes. A cerimônia da tarde contará com a presença de delegações italianas oficiais dos locais de origem do presépio e da árvore na Praça São Pedro, respectivamente de Grado, na diocese de Gorizia, e de Ledro, na diocese de Trento. Em particular, para o presépio artístico participarão o bispo de Gorizia, Dom Carlo Roberto Radelli, o curador do projeto, Antônio Boemo, o prefeito Giuseppe Corbato e a banda cívica Città di Grado, entre outros. Para a árvore de Natal participarão, entre outros, o bispo de Trento, Dom Lauro Tisi, o presidente da província de Trento, Maurício Fugatti, o prefeito de Ledro, Renato Girardi, e o coral Cimadouro, além da banda Val di Ledro e o grupo de acordeão da cidade de Arco. O presépio e a árvore na Praça São Pedro permanecerão em exibição até o final do período de Natal, que coincide com a festa do Batismo do Senhor, domingo, 12 de janeiro de 2025. A grande obra do presépio de Grado está trazendo para a Praça São Pedro, no Vaticano, esse ano, além da centralidade do nascimento do menino Jesus, o amor como fio condutor, e também propõe cenas da vida cotidiana cheias de afeto e trabalho. Assim, Grado traz para a Praça São Pedro o presépio comunitário, criado por cerca de 40 pessoas, todas voluntárias, profissionais e artistas em suas respectivas áreas, em sua maioria, expressões de associações locais. Um dos vários aspectos da cidade litorânea foi escolhido como cenário, o de sua lagoa única e viva, que também está ligada à historicidade da ilha, referindo-se ao período distante dos patriarcas, a filha de Aquileia, mas, acima de tudo, a mãe de Veneza. Uma lagoa que já foi permanentemente habitada por centenas de habitantes de Grado, os chamados casoneri, porque viviam em casone, as típicas construções de junco. De Ledro, em Trentino, vem o majestoso abeto de 29 metros de altura. A escolha dessa árvore foi determinada não apenas por um valor estético, mas também por um valor ecologicamente responsável, considerando que a remoção da árvore garantirá a substituição natural da floresta nas próximas décadas. As florestas da área são certificadas pela PEFC. Uma floresta certificada pela PEFC é uma floresta gerenciada de acordo com os mais rigorosos requisitos ambientais, sociais e econômicos. A rebrota anual da floresta de Ledro é certificada em 8.260 metros cúbicos e o abeto colhido faz parte de uma das parcelas que terão de ser cortadas para o cultivo adequado da floresta. A iniciativa do presente de Natal de Ledro para o Papa Francisco não se limitou, no entanto, ao abeto principal. Associações, instituições, organizações e cidadãos comuns, tanto individualmente quanto em grupos, se dedicaram à decoração de 39 outras árvores menores, compradas e provenientes de cultivos dedicados a serem destinadas a escritórios, locais públicos e edifícios da Santa Sé.
E sábado é dia do nosso podcast, o Nazareno, com Silvanei José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Sangue inocente, o massacre de Herodes e a fuga para o Egito. Depois de encontrar e adorar o menino Jesus, Baltazar, Gaspar e Melquior retornam à hospedaria para descansar e passar a tarde. Aquela estranha nostalgia, aquela sede irreprimível pelo infinito que os moveu, finalmente se acalma. Eles viram o tão esperado Messias, um rei tão diferente de qualquer outro rei. Naquela noite, eles dormem um sono profundo e regenerador. Dois dias antes, no Palácio de Jerusalém, eles já tinham tido um mau pressentimento. Eles tinham intuído a duplicidade maligna de Herodes. Mas durante aquele sono, algo acontece. Todos os três veem alguém e ficam sabendo de algo. O selo do céu sobre seus temores. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para sua região. Cada um deles tinha sido avisado e sabia o que fazer. Eles partiram novamente, evitando cuidadosamente cruzar a estrada para Jerusalém, para não correr o risco de se deparar com os guardas de Herodes. Mas naquela noite, os magos não foram os únicos a receber revelações.
Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Não tinha passado nem mesmo um ano da aventurosa viagem que os levara a Belém, agora eles tinham que partir novamente às pressas, sem ter tempo para arrumar um pouco a bagagem. E dessa vez, era uma fuga. Precisam fugir para bem longe, pois a vida do menino está em perigo. O Deus feito homem precisa ser protegido. Jesus, Maria e José tornam-se migrantes deslocados, perseguidos pela maldade do rei, determinado a aniquilar qualquer um que ameace o seu poder. É uma viagem marcada pelo medo, pelo menos nos primeiros dias. Jesus ainda é incapaz de entender, e essa viagem com seus pais, no lombo de uma mula, é para ele uma ocasião para brincar e se divertir. Maria, apesar de tudo, tenta sorrir para ele. José está sempre olhando ao redor, temendo que, a qualquer momento, de trás de uma árvore ou do alto de uma colina arenosa, os canalhas de Herodes possam surgir de repente para pegar o pequeno e matá-lo. Será que já chegou a hora da lâmina que vai traspassar meu coração? Pergunta-se Maria em silêncio, tentando segurar a criança que, sendo curiosa, se deixa distrair por tudo o que encontram pelo caminho. Graças ao aviso dos anjos, a pequena família e os magos tiveram quase 24 horas de vantagem. A notícia da partida dos três sábios da hospedaria de Belém chega ao palácio do rei ao anoitecer. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar, em Belém e em todo o seu território, todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. A ordem desumana não surpreendeu os guardas do rei corrupto. Estavam acostumados com suas crueldades, e alguns deles participavam delas até com satisfação. Com que coração eles arrombariam as portas das casas em busca de crianças para matá-las na hora, degolando-as como cordeiros de Páscoa? Eles o fazem porque não tinham mais coração. O massacre cruel e desumano começa na tarde seguinte. Os menores de 2 anos mortos, com cimitarras em meio aos gritos de dor de suas mães, pais, irmãos e avós, são cerca de 20. Poucos conseguiram se salvar. Desde o início, a vida de Jesus é tingida de sangue e está inserida no drama do martírio de pequenos inocentes. Enquanto Belém ainda estava se recuperando do ataque dos assassinos convocados pelo rei, e quase todas as famílias tinham sido direta ou indiretamente afetadas pelo luto, Jesus, Maria e José conseguiram chegar a um lugar seguro. A prudência aconselhou José a evitar a rota mais direta e mais curta, normalmente seguida pelas caravanas, a do mar, passando por Hebrom e depois por Gaza. Era a mais perigosa por causa dos bloqueios dos soldados de Herodes. Ao invés, ele escolhe a rota do antigo êxodo hebraico, indo para o Oriente, em direção ao Rio Jordão e ao Mar Morto. Lá, ao deserto, mas também um risco menor de encontros indesejados. Por fim, depois de quase 3 semanas de caminhada, eles encontram refúgio na região do Delta do Nilo, em Bubaste, e ficam lá por 2 meses em um acampamento de judeus exilados. Depois, graças ao trabalho de José, eles se mudaram para uma pequena casa, não muito longe desse lugar, a cerca de 90 quilômetros do Cairo.
Chegamos ao final da edição deste sábado, 23 de novembro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos, um abençoado final de semana e até lá!